a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita, ao microfone, nesta segunda-feira, 7 de maio, foi o dia em que a Alemanha se rendeu, ponto fim, à Segunda Guerra Mundial. Isso foi em 1945. Foi também o dia em que forças nacionalistas do Vietnã derrotaram forças francesas em Dien Bien Phu, ao fim de 55 dias de combate. Isso foi em 1954. Lá fora, hoje, aqui em Washington, 23 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Bill Andrada. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Vladimir Putin tomou posse para mais um mandato como presidente da Rússia. Ministro britânico em Washington para pedir que os Estados Unidos continuem com o acordo nuclear com o Irão. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Petróleo sobe de preço nos mercados mundiais. É excelente notícia para Angola, mas para onde vão os 6 cedentes do que tinha sido programado?
Dezenas de milhões de dólares por dia geridos por quem? Pelo seu Presidente da República, sozinho, sem alçada da Assembleia, sem fiscalização dos órgãos competentes, francamente.
Em cabinda, organizações da sociedade civil não puderam falar com delegação da União Europeia. Temos reação a isso e também à nova administração do enclave.
Não houve qualquer mudança, não há qualquer desenvolvimento nesta província sobre iniciativas do novo governo.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente russo Vladimir Putin voltou hoje a propor Dmitry Medvedev para primeiro-ministro, funções que exerce desde 2012. A votação na Duma está prevista para amanhã. Dmitry Medvedev foi presidente da Rússia entre 2008 e 2012 e primeiro-ministro entre 2012 e 2018. Por outro lado, Vladimir Putin, de 105 anos, foi hoje investido como chefe de Estado para um mandato de 6 anos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Boris Johnson, apelou hoje mais uma vez ao governo americano para não abandonar o acordo nuclear com o Irão. Johnson disse que o presidente Donald Trump tem críticas legítimas sobre insuficiências no acordo, mas a comunidade internacional não tem uma alternativa melhor. Johnson encontra-se em Washington para encontros com destacadas entidades da administração de Trump para discutir o acordo. Tinha programado para hoje encontros com o secretário de Estado Mike Pompeo, o vice-presidente Mike Pence e o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton.
O presidente Donald Trump defendeu hoje a sua nomeação de Gina Haspel para a diretora da CIA, afirmando que ela está a ser criticada por ser dura contra os terroristas. Num tweet nesta manhã, o presidente americano afirmou que em tempos perigosos, como se atravessa, o país tem a pessoa mais qualificada para o posto, uma mulher a que os democratas se opõem por ela ser demasiado dura contra os terroristas. O tweet de Trump surgiu pouco depois da publicação de notícias de que Haspel tinha proposto abandonar a sua nomeação para o cargo devido a controvérsia em redor do seu papel no interrogatório de suspeitos terroristas. Haspel deverá fazer face a perguntas duras durante uma audiência no Senado na quarta-feira.
No Líbano, o movimento Hezbollah e os seus aliados deverão ganhar pelo menos metade dos lugares no Parlamento, indicam resultados preliminares das eleições de domingo. Esses resultados indicam avanços para o Hezbollah, apoiado pelo Irão, e perda de lugares para o movimento do futuro primeiro-ministro Saad Hariri, apoiado pelo Ocidente. Os ganhos do Hezbollah deverão provocar inquietação nos países do Golfo e em Washington, devido à expansão da influência do Irão na região. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar precisamente com uma excelente notícia para Angola. O preço do petróleo atingiu hoje mais de 75 dólares o barril. No último mês, os preços subiram cerca de 10%. Isto devido à instabilidade quanto ao futuro do acordo nuclear com o Irão, ao colapso económico da Venezuela e também ao crescimento económico que se registra através do mundo e que resulta em mais procura. O governo angolano efetuou um orçamento com base no preço do petróleo a cerca de 50 dólares o barril, o que significa que há agora um excedente nessas contas. Em Benguela, esteve o líder da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, que disse que a administração desses fundos precisa de ser transparente.
E este diferencial proporciona ao país, diariamente, umas dezenas de milhões de dólares. Dezenas de milhões de dólares por dia geridos por quem? Pelo Sr. Presidente da República, sozinho, sem alçada da Assembleia, sem fiscalização dos órgãos competentes, francamente. Quem dera a muitos países terem esta oportunidade. Portanto, nós precisamos, de facto, de governar com transparência, com rigor, e não fugirmos aos controles das instituições, mesmo a estes níveis. Há disponibilidades, têm que ser melhores direcionadas e, indiscutivelmente, devidamente fiscalizadas.
Contactado pela Voz da América, o economista Francisco Paulo, investigador da Universidade Católica, instituição que um dia pretendeu conhecer o paradeiro de 300 mil milhões de receitas fiscais de petróleo, considera que o presidente João Lourenço e o seu governo terão de dar explicações aos angolanos, mas não agora.
E não vale a pena mexermos o preço de referência no GE para que não amanhã, se o preço fique mais baixo, seremos obrigados a mexer novamente. O importante é que o governo, de fato, e o Ministério da Cidade em si, mostre de fato um diferencial. E claro que com esse diferencial temos receitas a mais, temos uma receita adicional em relação àquilo que é previsto. Os parlamentares terão como fiscalizar para ver como é que esse dinheiro adicional, esse diferencial, como que vai ser utilizado.
Na conferência de imprensa de janeiro último, o presidente João Lourenço garantiu que o diferencial serviria para o reforço do orçamento. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Uma delegação parlamentar da UNITA esteve na Huila, onde se manifestou desolada com a situação atual nessa província. O aumento do preço do petróleo poderia servir para resolver os problemas, como nos diz o Teodoro Albano.
Para o deputado e vice-presidente da UNITA, Raul Ganda, o quadro degradante do setor social da Huila devia levar em breve o governo de Angola a rever o Orçamento Geral do Estado face ao excedente do preço do barril do petróleo presentemente fixado no orçamento em 50 dólares.
Há uma previsão orçamental com base, sobretudo, no preço do barril do petróleo. Nós achamos que, como o preço do barril do petróleo felizmente tem estado acima daquilo que eu previsto, eventualmente, caso se verifique a necessidade de se fazer uma revisão orçamental, porque o governo, depois de tiver receitas acima daquilo que está previsto, há de vir ao Parlamento para poder dizer como é que vai gastar esse dinheiro, que o governo pensa em olhar para este setor da saúde e olhar também para o setor da educação.
Durante a sua estada, a delegação parlamentar da UNITA teve deslocações aos municípios de Lubango, Kakula, Umpata, Xibia, Kipungo, Matal e Jamba, para além de encontros com entidades empresariais e eclesiásticas da região. As eleições autárquicas anunciadas para 2020 estiveram entre os assuntos abordados nos encontros. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E claro está, uma região produtora de petróleo é Cabinda. E nós vamos para lá. Vários ativistas ligados a associações cívicas de Cabinda queixam-se de não terem conseguido conversar com uma delegação da União Europeia que esteve no enclave durante o fim de semana. Manuel José.
Alexandre Quanga, da Associação Cívica e Cultural de Direitos Humanos de Cabinda, lamenta o facto do governo local ter inviabilizado o encontro entre a delegação europeia e a sociedade civil de Cabinda.
Fomos excluídos. Mais uma vez, o governo da província de Cabinda continua a estar endurecido.
E já não é a primeira vez que isto acontece, de acordo com o ativista cívico Alexandre Quanga.
Em 2011, essa delegação da União Europeia esteve cá em Cabinda. Também anunciaram que podiam conversar com a sociedade civil, mas depois de nós nos dirigirmos junto a essa delegação, fomos detidos, fomos até condenados 3 meses de prisão.
Era um tempo, outro ativista lamenta a atitude do executivo de Cabinda.
A sociedade civil creio que devia ter conhecimento da presença da União Europeia, porque também são parceiros sociais nesta província. Mas o governo angolano, o executivo de Cabinda, silenciou a presença dele e simplesmente convidou aqueles que podiam sustentar os programas e o sistema político na província.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Em Cabinda, claro está, houve mudanças governativas após a tomada de posse do presidente João Lourenço, que aliás se deslocou à enclave, prometendo seguir com atenção os planos de desenvolvimento da região. O novo governador chamou mesmo um conhecido crítico do governo para a administração de Cabinda. O José Manuel foi ouvir a opinião de ativistas e populares sobre a atual situação em Cabinda. Pelos vistos, o descontentamento continua.
Ao nível económico, a situação é caótica com o encerramento de várias empresas e pelo despedimento de milhares de trabalhadores, na sua maioria na indústria petrolífera. Em Cabinda, não há respeito pelos direitos humanos, liberdade de expressão e direito à manifestação. A situação social agrava-se a cada dia que passa por falta de programas de desenvolvimento, diz o ativista e advogado Arão Bula Tempo.
Não houve qualquer mudança, e aliás não existe, no sentido em que não há qualquer desenvolvimento nesta província sobre iniciativas do novo governo.
Os despedimentos na indústria petrolífera, segundo Alexandre Cito, trouxeram uma desestruturação social em Cabinda.
Cada vez mais há uma desestruturação das famílias, porque há desemprego massivo, especialmente no campo petrolífero, em particular em Cabinda, e não só os cidadãos de Cabinda que têm ou que estavam empregados no Malongo, toda Angola. Esse desemprego massivo reflete nas pessoas, demonstra de que não há mudança, porque o João Lourenço dizia ele que podia proporcionar 500 mil empregos à juventude, ao cidadão. Mas está a acontecer o contrário.
O ponto de partida para qualquer mudança passa pela materialização das leis de combate à corrupção na província. A população pede que sejam responsabilizados criminalmente todos os gestores que dilapidaram o património do Estado.
Não digamos que mudou, mas estamos a caminho e a incentivar mesmo que haja mudanças acerca da corrupção.
O que mais? O que podia significar a mudança em que no passado era difícil acontecer é a responsabilização criminal das pessoas que agrediram o erário público.
O governador da província remodelou o seu executivo com a nomeação do padre Casimiro Congo, um ativista defensor da autodeterminação de Cabinda para o setor da educação, e de Carlota Tati, esposa do antigo vigário-geral da Diocese de Cabinda e deputado independente pela UNITA, para o cargo de secretária provincial da Saúde. Para João Massinga, a nomeação dessas figuras não trouxe mudanças e não resolve o problema político de Cabinda.
É um esforço para acomodar, e a acomodação não satisfaz os interesses gerais, os interesses da nação. Eu penso que o governo deveria fazer é empenhar-se mais para poder procurar a melhor forma de dar o fim da questão de Cabinda, mas não incomodar individualidade.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Os oficiais do Ministério da Justiça de Angola vão decidir, no dia 18 de maio, a possível paralisação do setor por falta de melhores condições de trabalho. Uma greve, que pode começar a 28 deste mês, vai ter várias fases, segundo nos disse o secretário-geral do Sindicato de Oficiais de Justiça de Angola, Coque Mukuta.
Os oficiais de justiça dos cartórios, dos tribunais de identificação e conservatórias trabalham em condições desumanas. Segundo Lázaro Binjola, secretário-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos não cumprem com as promessas desde 2014.
Todos nós trabalhamos em péssimas condições, em condições desumanas, que em nada dignifica o nome dos oficiais de justiça que se pretende ter num Estado democrático e de direito. Em 2014, houve houve uma ronda de negociações que culminaram com a assinatura do acordo a 14 de novembro de 2014. Os acordos não estão a ser cumpridos.
O sindicalista disse à Voz da América que exigem do patronato melhoria das condições de trabalho, atualização do estatuto remuneratório, enquadramento do pessoal administrativo e nomeações definitivas dos oficiais de justiça admitidos em 2005.
O nosso Ministério, nos últimos anos, tem realizado determinados contratação e essas contratações não correspondem. O sindicato entende que, primeiro, havia que se realizar promoção a nível daqueles que já se encontram no quadro e os lugares deixados após a promoção, então podia existir as contratações. Felizmente, isto não acontece.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para Malanje. 15 detidos com excesso de prisão preventiva estão no estabelecimento prisional da Damba. A reclamação foi apresentada pelo Conselho de Reclusos aos deputados da UNITA Assembleia Nacional, Rafael Maçanga Savimbi e Alicerce Mango. Isaías Soares.
Alguns presos aguardam do Tribunal Supremo a emissão do certificado de sentença para beneficiarem da liberdade condicional. José Adriano Pedro é um dos reclusos que aguarda pela liberdade condicional.
É acerca dos atrasos da sentença que o Tribunal Supremo tem demorado para enviar os reclusos beneficiários da liberdade condicional. Também queremos pedir às suas excelências que nos ajudem muito acerca do processo que foi abrangido na amnistia 2015. Disseram que alguns podiam beneficiar no corte de pena. Este documento também tem dificultado muito nos tribunais para chegar até aqui na nossa cadeia.
No estabelecimento prisional da Damba, entre os 647 reclusos, estão os provenientes das províncias do Bié, Kwanza Norte, Luanda e Uís, por superlotação das unidades do gênero. As aulas na unidade carcerária não iniciaram no ano letivo 2018.
Falta de material didático para o arranque do ano letivo. Falta de ambulância que condiciona a evacuação de doentes. Falta de medicamentos no posto de saúde local e também falta de meios higiênicos.
O diretor do estabelecimento prisional, intendente prisional Pedro Bernardo Sampaio, referiu que a produção agrícola pode minimizar os constrangimentos ligados com a logística.
A alimentação mantém-se, mas também temos dificuldades na ordem de transportes. Temos dificuldades também de apoio e meios agrícolas para conseguirmos fomentar a agricultura. Precisamos de catapultar para fazer uma agricultura para a segurança alimentar, não só do incidente, também continuamos com o ciclo agrícola.
O deputado da bancada parlamentar da UNITA, Rafael Maçanga Savimbi, que prometeu encaminhar as reclamações da população penal aos correspondentes órgãos para o tratamento célere, mostrou-se preocupado com a via de acesso entre a cadeia e a Estrada Nacional 230.
O primeiro mês começa pelo acesso àquela instituição, meio esburacada, sem condições nenhumas. Nós percebemos que há uma grande preocupação, porque quando, por exemplo, há uma questão de um recluso cujo estado de saúde seja preocupante, só mesmo sair da cadeia até a estrada asfaltada é tão longe que, às vezes, o recluso pode, neste espaço, perder a vida. Nós pensamos que estas situações são muito preocupadas.
Deputado da bancada parlamentar da UNITA, Rafael Savimbi, no termo da visita ao estabelecimento penitenciário da Dama, Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630. 17.655, na Guiné-Bissau, estamos atualmente com a Rádio Pidjigiti e a Rádio. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, muitos deles, e fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte quiser compartilhar uma notícia connosco, algo que se passou na sua comunidade, na sua cidade, na sua aldeia, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O novo presidente de Angola, João Lourenço, mantém uma relação surpreendentemente combativa com o homem que substituiu. Quando Lourenço assumiu o cargo em setembro passado, o ex-presidente Eduardo Santos manteve a liderança do MPLA. O resultado foi o que os analistas angolanos descreveram como bicefalia, um corpo com duas cabeças e muita tensão entre os dois e as suas facções. Mas essa bicefalia está a acabar. Luís Costa Ribas, em serviço especial para a Voz da América.
Lourenço foi eleito em 2017... mas Eduardo Santos manteve-se como líder do partido. Analistas viram nisso uma maneira de o ex-presidente manter o seu sucessor controlado e se dos Santos queria continuidade, Lourenço queria mudança. A tensão entre os dois veio a público pouco depois de emergir nos bastidores. Vítor Silva é diretor do Jornal de Angola.
Esse curto-circuito resultou essencialmente da velocidade com que as mudanças, as reformas, que João Lourenço, enquanto Presidente da República, tem incitado na sociedade, estão a afetar alguns interesses instalados durante o longevo mandato de José Eduardo dos Santos. Algumas pessoas dirigentes, sobretudo, se terão sentido incomodados e têm incentivado o antigo Presidente da República, ainda líder do MPLA, a permanecer quase como que uma sombrinha para a salvaguarda dos seus interesses.
João Lourenço demitiu familiares de José Eduardo dos Santos de posições lucrativas no aparelho empresarial do Estado e cortou a maioria dos seus laços comerciais com o governo. Rui Neumann é um analista africano baseado em Paris. Diz que essas decisões ameaçaram José Eduardo dos Santos.
Ele imaginou uma saída do poder, como isso aconteceu a plusieurs. Ele criou uma saída do poder com muitos outros líderes africanos que se apegam ao poder. Antes da sua partida, fez aprovar uma lei para proteger os seus amigos mais próximos e a sua família.
João Lourenço não manifestou a intenção de revogar ou alterar essa lei, mas quer acelerar a saída de Eduardo dos Santos da liderança do MPLA, o que se entrevê facilitado com a decisão do Biro Político do Partido de agendar um congresso extraordinário para setembro.
A questão da bicefalia vai ser debatida com a assunção da liderança do partido por parte de João Lourenço.
Lourenço está também a preparar-se para o Congresso Especial em setembro, onde a rivalidade será dirimida. As colisões podem ser agora mais improváveis devido à decisão do Biro Político, mas não impossíveis. Velvícia Tchizé dos Santos, deputada e filha do anterior presidente angolano, manifestou disponibilidade para servir o partido e considerou numa entrevista recente à Voz da América que a bicefalia é um travão aos poderes absolutos do Presidente da República.
Vamos ficar a mercê de que um qualquer Presidente da República que nós elejamos passe a decidir perseguir ou não impedir a perseguição, ou inclusive a incitar o ódio, por exemplo, contra determinados cidadãos, e que ninguém possa fazer nada por este cidadão ter todo o poder absoluto.
José dos Santos, que perdeu contratos governamentais lucrativos, queixa-se publicamente de achincalhamento e perseguição. Vítor Silva diz que não tem razão para reclamar. Sublinha que Lourenço pretende acabar com monopólios e oligopólios, cujos negócios eram financiados pelo Estado para benefício de privados. E conclui, só porque João Lourenço decidiu acabar com essa situação, isso não significa que haja perseguição às pessoas que beneficiavam disso.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde há um novo campeão, é o Porto, que ontem entrou em campo, aliás, já campeão, graças ao empate do Benfica frente ao Sporting no sábado. E ontem ganhou ao Farense por 2-1. A uma jornada do fim, portanto, o Porto é campeão, Benfica e Sporting com os mesmos pontos, mas o Benfica em segundo lugar. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que falou sobre os planos para o futuro, que para já não parecem ser muitos.
Ainda não acabou, temos mais um jogo, temos mais este jogo, os jogadores sabem disso, têm noção disso, agora obviamente que temos de desfrutar do momento e vivê-lo da melhor maneira, nesse sentido da próxima época e toda a programação que obviamente se faz com antecedência. Nem me ficava bem neste momento de tanta alegria e de festejo de estar a falar disso. Ok?
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que se sagrou campeão de Portugal este fim de semana, tirando o título ao Benfica, que tinha vencido 4 vezes seguidas. Benfica está em segundo lugar do campeonato português, com os mesmos pontos que o Sporting. E o segundo lugar é importante porque dá acesso direto à Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Isto ainda falta uma jornada. Ainda falta uma jornada. Essa carga... valorizem é de facto aquilo que o Benfica fez. Que andou o ano inteiro muitas vezes a baterem no Benfica quase do nada. A equipa do Benfica era quase um alvo a bater, como se não pudéssemos ganhar o 5º campeonato. Ganhámos 4. Não ganhámos este, mas vamos ganhar mais vezes. E portanto, isso é que é de enaltecer. Agora, vamos ver até a última jornada. Vamos ver até a última jornada. Há uma jornada para disputar. O campeonato ainda não acabou. E depois no final cá faremos esse balanço.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que ontem perdeu definitivamente o título de campeão para o Futebol Clube do Porto. Vamos agora para o futebol africano. Começamos com a Liga dos Campeões, onde o 1 de agosto de Angola empatou em casa com o Etoile du Sahel da Tunísia a 1 golo num jogo do grupo D. Mas não há que chorar muito, porque no outro jogo do fim de semana desse grupo, o Zesco da Zâmbia empatou em casa, talvez surpreendentemente, com Mbabane Swallows, da Suazilândia. No grande jogo desta primeira jornada da fase de grupos, a salientar o empate em Pretória entre o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastile, com o atual campeão, o Wydad Casablanca de Marrocos, empate a 1 golo num jogo do grupo C. Na Taça das Confederações, a União Desportiva do Songo de Moçambique perdeu fora com o Al-Masri do Egito, 2 golos, jogo do grupo B, onde o Renascença do Marrocos, jogando em casa, bateu o El Hilal do Sudão por 1-0. Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos ainda na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique. Como os ouvintes sabem, morreu na semana passada o líder do maior partido da oposição, Renamo, Afonso Dhlakama. Ele, o funeral é na quinta-feira. Afonso Dhlakama foi sucedido na direção do partido, temporariamente, portanto em termos interinos, por Ossufo Momad. Pois hoje, na nossa segunda meia hora, vamos ter uma reportagem que nos vai explicar quem é Ossufo Momad. Isso na segunda meia hora da nossa emissão, em que a morte de Afonso Dhlakama vai continuar em foco. Continua, portanto, connosco, mas até ao início dessa segunda meia hora vamos ficar com a música da Costa do Marfim, de Alpha Blonde e Jacob de Varier, Nterich.
Mote komike, neriche kukenila. Mote komifo, neriche kufonema. Ayena, ayafle.
Ayena, ayafle.
Kumuruna shaya, neriche ma odoye. Musona shaya, neriche ma odoja. Fone kamiye, uomo ke musoye. Aka oleta, poka ya furuye. Kelema dineye, nekatato alama. Anyesigi, anyafle.
Anyesigi, anyafle.
Sunguru nashaya, neriche ma ojoye. Musona shaya, neriche ma ojaja. Pone kamiye, ngomo ke musoye. Aka oleta, poka ya tumuruye. Kele madineye, nekantato alama. Anyesigi, anyafle.
Anyesigi, anyafle.
Banyasi, anyafle. Abena, anyafle.
Fini wè koute, sa ki fini rive. Fò pa ou jeme fè koufyan, mèm si te meye zan miyao. Tout sa fòm ki tiene, si tala i vle detoune. Fò chagre i ke lese, bon di pe jen di kontan sa. Mi se sa, se sa, mi se sa.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 7 de maio de 2018, aqui em Washington. São 13 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé, em princípio, são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias hoje, Vladimir Putin tomou posse para o quarto mandato, enquanto que Dmitry Medvedev é o novo primeiro-ministro, uma vez mais. O ministro de Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Boris Johnson, apelou hoje, uma vez mais, ao governo americano para não abandonar o acordo nuclear com o Irã. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quelimane com a Nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na cidade da Praia com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchaoco em Cabu, presentes em Bissau, a capital, com a Rádio Pijigiti e a capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Estamos presentes com esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência, voaportugues. Pode ter acesso à informação que a Voz da América produz no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Bill Andrade. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santa Rita para as notícias a esta hora. Boa tarde, João.
Boa tarde. O presidente russo Vladimir Putin voltou hoje a propor Dmitry Medvedev para primeiro-ministro, funções que exerce desde 2012. A votação no Parlamento está prevista para terça-feira. Dmitry Medvedev foi também presidente entre 2008 e 2012 e primeiro-ministro entre 2012 e 2018. Vladimir Putin, de 65 anos de idade, foi hoje investido como chefe de Estado para um mandato de 6 anos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Boris Johnson, apelou hoje mais uma vez ao governo americano para não abandonar o acordo nuclear com o Irã. Johnson disse que o presidente Donald Trump tem críticas legítimas sobre insuficiências no acordo, mas a comunidade internacional não tem uma alternativa melhor. Johnson encontra-se em Washington para encontros com destacadas entidades da administração Trump para discutir o acordo assinado em 2015 entre o Irã e 6 potências mundiais. Johnson tinha programado para hoje encontros com o secretário de Estado Mike Pompeo, o vice-presidente Mike Pence e o conselheiro de Segurança Nacional John Bolton.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu hoje a sua nomeação de Gina Haspel para diretora da CIA, afirmando que ela está a ser criticada por ser dura contra os terroristas. Num tweet esta manhã, o presidente disse que, em tempos perigosos, como os que se atravessam, o país tem a pessoa mais qualificada para o posto, uma mulher, a que os democratas se opõem por ela ser demasiado dura contra os terroristas. O tweet de Trump surgiu pouco depois da publicação de notícias de que Gina Haspel tinha proposto abandonar a sua nomeação para o cargo devido a controvérsias em redor do seu papel no interrogatório de suspeitos terroristas. Haspel deverá fazer face a perguntas duras durante uma audiência sobre a sua nomeação, audiência essa no Senado, na quarta-feira. Aspel trabalha há 33 anos na CIA e, embora a maior parte das suas atividades sejam secretas, muitos democratas afirmam que ela não deve ser nomeada para o posto porque, após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2011, administrou um centro secreto de detenções na Tailândia, onde pelo menos dois suspeitos terroristas foram submetidos ao que dizem ter sido tortura.
E no Líbano, o movimento Hezbollah e seus aliados deverão ganhar pelo menos metade dos lugares no parlamento, indicam resultados preliminares das eleições de domingo. Esses resultados indicam avanços para o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e a perda de lugares com o movimento do futuro do primeiro-ministro Saad Hariri, apoiado pelo Ocidente. Os ganhos do Hezbollah deverão provocar inquietação nos países do Golfo e em Washington sobre a expansão da influência do Irã naquela região. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse hoje que os resultados são uma vitória política e moral daqueles que, segundo disse, protegem a soberania do país.
O Supremo Tribunal da Guiné Equatorial confirmou a ilegalização do principal partido da oposição do país, Cidadãos para a Inovação, revelou o líder daquela formação política. O Supremo Tribunal indeferiu um recurso apresentado em março passado da decisão de um tribunal regional que ordenara a dissolução do partido e condenou à prisão mais de 30 dos seus militantes. O líder da oposição considerou ser esta uma decisão do chefe de Estado, Teodoro Obiang Nguema, que optou por ilegalizar o partido. O líder dos Cidadãos para a Inovação pediu a proteção internacional e a ajuda da ONU, da União Europeia e da União Africana para denunciar a injustiça. O Supremo Tribunal confirmou ainda a condenação de 31 militantes daquele partido da oposição por crimes de sedição, atentado contra a autoridade e danos a 41 anos de cadeia cada um.
Em Moçambique, na sequência da morte de Afonso Jagama, a RENAMO escolheu o general Ossufo Momad para coordenar internamente as suas atividades. Analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo dizem que a escolha não surpreende, tendo em conta que já se aventava a ideia de que o substituto de Jagama seria do lado militar daquele partido.
Neste caso concreto, vingou a primeira hipótese, uma vez que o general Momad, como era tratado nas hostes da RENAMO, faz parte da ala militar, tendo sido preferidos nomes que eram mais badalados em alguns círculos de opinião, nomeadamente de Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar, e de Manuel Bissop, secretário-geral da RENAMO. Ossufo Momad, antigo secretário-geral da RENAMO e ex-deputado da Assembleia da República, desempenha atualmente as funções de chefe do Departamento de Defesa e Segurança da RENAMO e é tido, segundo o analista Carlton Cadeado, como uma figura de pouco discurso, mas de muita ação. Cadeado reage-se que não era expectável que Ivone Soares fosse escolhida para liderar a RENAMO, pelo menos nessa fase, porque o seu capital político não se compara com o de Ossufo Momad, que tem também a vantagem de ser general, representando por isso a ala mais forte da RENAMO. Em alguns círculos restritos da RENAMO, afirma-se que Ossufo Momad era uma figura muito próxima do líder da RENAMO, admitindo-se inclusive a ideia de que a sua indicação para dirigir o partido tenha sido sugerida por Afonso Jagama. O analista Fernando Mbanzi, conhecedor profundo das linhas com que se coisa a RENAMO, não tem dúvidas. Ossufo Momad vai conciliar as duas áreas da RENAMO, a militar e a política. Tem quase o mesmo pensamento que o de Afonso Jagama. É um homem de diálogo e isso deve-se fundamentalmente ao fato de ele ter privado vezes em conta com o líder da RENAMO.
Pelo menos para chefiar um departamento de defesa e segurança, eu penso que devia ser uma pessoa muito próxima ao líder da RENAMO.
Mbanzi disse é por isso que o Ossufo Momad foi escolhido por unanimidade para dirigir internamente a RENAMO, sublinhando ser respeitável que ele venha a ser o próximo presidente deste partido, o maior da oposição em Moçambique. Neste momento, a RENAMO precisa de um líder como Ossufo Momad, membro da Comissão Política, uma pessoa que tenha capital político, um indivíduo cuja voz possa ser ouvida pelos comandantes e guerrilheiros da RENAMO, destacou aquele analista. Na mesma linha de pensamento, o analista Francisco Matinho sublinha que, tendo em conta a desconfiança da RENAMO em relação ao governo, o general Ossufo Momad, tido como um grande estratega militar, foi escolhido para fazer com que o diálogo político não pare com a morte de Afonso Jagama, que recorria às armas quando as coisas ficassem emperradas. Para além disso, destacou, a eleição de Yusuf Mohamed significa que a ala militar de que ele faz parte se impôs na discussão sobre a associação de Afonso de Agama.
Eles têm as armas, têm a força, têm tudo. É mais fácil para eles se imporem, né? Em comparação com os civis. Os civis estão aqui na cidade ou estão na cidade, não têm arma, têm absolutamente nada. É mais difícil para eles se imporem, né?
Yusuf Mohamed, de 57 anos, natural da ilha de Moçambique, província de Nampula, foi comissário político e militar das Forças Armadas Moçambicanas e sua filiação a Renamo seguiu-se ao seu rapto por guerrilheiros comandados por Afonso de Agama. Após a sua indicação para liderar a Renamo, Mohamed prometeu dar seguimento ao diálogo com o governo, mas o analista Firmino Soares diz que neste momento o desafio é saber até que ponto ele constituiu a voz autorizada para os homens armados da Renamo.
A apreensão de todos nós, campos de Moçambicana, estará na dúvida de sabermos se continuará ou não haver o controle que Afonso de Agama tinha sobre os seus homens armados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 39 minutos, continuamos a falar de Moçambique. A província de Sofala, bastante afetada pelo recente conflito armado, prepara-se para relançar o turismo. O Francisco Júnior conta-nos, a partir daquele ponto de Moçambique, o que aconteceu durante a instabilidade e o que será feito.
Sofala tem 162 unidades turísticas de alojamento e 193 de restauração. A maior rede hoteleira está concentrada na cidade da Beira, mas a principal referência turística em Sofala continua a ser o Parque Nacional da Gorongosa. E as autoridades locais estão agora a elaborar um plano visando tornar Sofala de novo um destino turístico por excelência.
Nós estamos neste momento a desenhar, talvez um plano de marketing no setor, porque no ano passado foi aprovado pelo Conselho de Ministros um plano estratégico de marketing turístico, o turismo, e nós estamos a nos apropriar desse plano estratégico, que é para podermos adaptar a nossa realidade e avançarmos com uma promoção de Sofala.
Mostra Sobrinho, diretor provincial do turismo de Sofala, diz que no ano passado a província recebeu pouco mais de 86 mil visitantes e que este ano espera receber cerca de 88 mil. E ainda este ano deverão ser investidos aproximadamente 25 milhões de dólares americanos na área do turismo, destacando-se a construção de 4 unidades hoteleiras, duas das quais na cidade da Beira.
No ano passado nós tivemos 17 novos investimentos privados no setor do turismo e que ajudaram a melhorar e aumentar o número de quartos. E este ano prevemos ter um pouco mais de 16 novos investimentos.
Perspectivas de um setor que emprega mais de 3 mil pessoas e que agora está a tentar recuperar e a ganhar uma nova dinâmica face à estabilidade política da Beira. Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. E da Beira nós partimos para Bissau, onde a Central Sindical Guinense, UNTG, decretou a partir de hoje uma greve de 3 dias para exigir o ajuste do salário, assistência médica e medicamentosa e abono de família. Os setores de saúde, educação e transporte constituem os pontos fortes da maior central sindical guinense, que todavia não está a registrar uma grande participação, isto em termos de greve. Lassana Kassamá atualiza.
Quanto às viaturas de transportes comerciais, táxis e toca-tocas, tudo está a funcionar normalmente, apesar de ser um dos pontos de paralisação. Isto é face àquilo que os sindicalistas qualificam de obstrução dos agentes da Polícia de Trânsito nas estradas do país. Enquanto isso, a União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, pela voz José Alves T, da Comissão da Greve, mesmo falando em mais de 80% da adesão, manifesta-se estranho com o que classificou da insensibilidade do governo relativamente à paralisação em curso.
Até quando algum assunto não tem preocupação na Guiné-Bissau?
Contudo, o chefe de governo, Aristides Gomes, já veio pedir a compreensão de todos os setores da vida nacional, visando superar as dificuldades que o país enfrenta de momento.
O que propomos é que haja uma compreensão da situação, os parceiros, sindicatos, toda a gente seja mais realista possível, que nós ataquemos o essencial, que nós tenhamos o mesmo entendimento sobre o essencial, quer dizer, a recuperação económica, a estabilização política e as eleições.
De notar ainda que a ONTG Central Sindical esteve reunida hoje com o governo numa sessão negocial para tentar superar os pontos de reivindicação. Da reunião nada se resistou em termos de progresso, tendo a Central Sindical Guinense ameaçar com um novo pré-aviso de greve. Nasce na Casamá, Voz América em Bissau.
O comandante adjunto do Comando para a África dos Estados Unidos, AFRICOM, o embaixador Alexander Lascaris, realizou uma visita de 24 horas a Cabo Verde neste fim de semana, durante a qual quis reforçar a cooperação nos domínios da segurança marítima entre os dois países. Lascaris também discutiu com as autoridades cabo-verdianas a próxima conferência African Endeavour 2018, que será organizada pela primeira vez pelo governo de Cabo Verde na Ilha do Sal e que visa desenvolver a interoperacionalidade entre os países africanos parceiros da AFRICOM. Numa curta declaração à imprensa, o comandante adjunto mostrou satisfeito com a parceria entre os Estados Unidos e Cabo Verde.
Discutamos a situação de segurança de vosso país e particularmente as questões de seguridade marítima e nosso objetivo de ajudar Cabo Verde a garantir a segurança do mar, da zona econômica de vosso país, que é o mesmo tamanho do estado do Texas. So, vocês têm uma zona marítima muito grande e somos muito satisfeitos com a qualidade de parceria bilateral e particularmente a parceria de militar e de segurança.
Era o embaixador Alexander Lascaris, comandante adjunto do Comando para a África dos Estados Unidos, no final de uma visita de 24 horas a Cabo Verde. 13 horas e 45 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Continuamos a falar de Cabo Verde ou com assuntos relacionados a Cabo Verde. Isto para dizer que a antiga juíza do Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde e escritora Vera Duarte formalizou neste fim de semana em Nova York, aqui nos Estados Unidos, a entrega ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, do documento no qual desafia a Organização das Nações Unidas a adotar uma convenção internacional que estabeleça limitações à posse individual de riqueza. Duarte diz que a sua iniciativa é apenas, ou melhor, está apenas no início, mas admite estar a receber apoio. Álvaro Lugero Andrade.
No documento entregue a António Guterres, Vera Duarte diz ser com profunda repugnância que vê que 1% da população detém 80% da riqueza mundial e os 8 homens mais ricos do mundo possuem tanta riqueza quanto 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade do planeta. A ativista e Prémio Norte-Sul de Direitos Humanos de 1995, do Conselho da Europa, afirma estar enojada e que a humanidade deste século XXI não pode nem deve conviver com tamanha indecência e imoralidade.
Como cidadãos do século XXI, nós não podemos assistir ao contínuo enriquecimento de uns e a extrema pobreza de outros sem nada a fazer. Então estou, do meu lado, estou a propor às Nações Unidas que possamos chegar a uma declaração ou a uma convenção que efetivamente permita um teto às riquezas individuais e que possa haver uma maior equidade. É um processo, isto é só uma ideia que eu estou a lançar, mas para chegar a ela é evidente que é todo um caminho.
No encontro na sede da ONU, Duarte recebeu palavras de estímulo do subsecretário-geral da organização, Adama Dieng.
Conversamos e ele ficou extremamente interessado e fala em podermos vir fazer um caminho, digamos, à volta de um eventual documento das Nações Unidas, que pode ser uma declaração.
A antiga presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras participou, ainda em Nova Iorque, em encontros por ocasião do Dia da Língua Portuguesa, assinalado a 5 de maio.
13 horas e 47 minutos. O Parlamento Pan-Africano abriu as suas oficinas de atividade consultivas 2018 nesta segunda-feira em Midrand, arredores de Johannesburg, observando um minuto de silêncio em memória dos líderes da oposição em Moçambique, Afonso Vilhacama, e no Zimbábue, Morgan Tsvangirai. Nesta abertura, o nosso correspondente notou a quase ausência de moçambicanos.
Quase todos os deputados moçambicanos membros do Parlamento Pan-Africano, incluindo Eduardo Mulembo, vice-presidente do Parlamento Continental, estão ausentes da sessão do Parlamento Pan-Africano. O deputado Ernesto Mulato, de Angola, lamenta a morte de Afonso Guilhacama e espera que o novo líder da RENAMO prossiga com o processo de paz em Moçambique, iniciado pelo chefe do Estado, Filipe Jacinto Nunes, com Afonso Guilhacama.
Foi uma grande perda porque ele deu uma grande contribuição. Estava-se num processo em que espero que esse
este processo possa continuar para que a verdadeira paz e reconciliação naquele país irmão venha a acontecer no espaço que já estava a dar com o presidente Nunes.
Os novos membros prometem influenciar os seus respectivos países a ratificarem o protocolo de Malabo para dar poder legislativo ao Parlamento Pan-Africano, que desde a sua criação há 14 anos funciona apenas como órgão consultivo e de apoio da União Africana.
Eu, para mim, não é vontade do povo. Talvez por não respeitar a Constituição. Só se respeita no momento do juramento. Depois aí, em alguns países, não respeitam. E isso é que está a nos dificultar até agora. E como sair disso? Tem que haver uma revolução, mudar da mentalidade.
África do Sul, que acolhe a sede do Parlamento Pan-Africano, faz parte dos países que ainda não ratificaram o protocolo de Malabo para dar poder legislativo a este órgão continental. 4 deputados de peso do Parlamento Sul-Africano tomaram posse como membros do Parlamento Pan-Africano. Os novos membros incluem Jules Malema, líder do UFF, partido da oposição, Zweli Vilili Mandela, neto de Nelson Mandela, e Thando Modise, presidente da Câmara Baixa do Parlamento Sul-Africano.
We wanted to have teeth. We wanted to hold African states accountable.
Jules Malema considera que está no Parlamento Pan-Africano para dar dentes para este agir contra estados que não prestam contas. A sessão aberta nesta segunda-feira, que termina no próximo dia 18 do corrente mês de maio, vai ser dominada por eleição da nova equipa da presidência. Sinyo Pangwan, Voz da América, Midrand, norte de Johannesburg.
O novo presidente de Angola, João Lourenço, mantém uma relação surpreendentemente combativa com o homem que o substituiu. Quando Lourenço atingiu, ou melhor, assumiu o cargo em setembro passado, o antigo presidente José Eduardo dos Santos manteve a liderança do MPLA. O resultado é o que os analistas angolanos descrevem como bicéfala, um corpo com duas cabeças e muita tensão entre os dois e as suas facções. Mas essa bicefalia está a acabar. Luís Costa Ribas é serviço especial para a Voz da América.
Lourenço foi eleito em 2017, mas Eduardo dos Santos manteve-se como líder do partido. Analistas viram nisso uma maneira de o ex-presidente manter o seu sucessor controlado e, se dos Santos queria continuidade, Lourenço queria mudança. A tensão entre os dois veio a público pouco depois de emergir nos bastidores. Vítor Silva é diretor do Jornal de Angola.
Esse curto-circuito resultou essencialmente da velocidade com que as mudanças, as reformas que João Lourenço, enquanto Presidente da República, tem incitado na sociedade, estão a afetar alguns interesses instalados durante o longevo mandato de José Eduardo dos Santos. Algumas pessoas dirigentes, sobretudo, se terão sentido incomodados e têm incentivado o antigo Presidente da República, ainda líder do MPLA, a permanecer quase como que uma sombrinha para a salvaguarda dos seus interesses.
João Lourenço demitiu familiares de José Eduardo dos Santos de posições lucrativas no aparelho empresarial do Estado e cortou a maioria dos seus laços comerciais com o governo. Rui Neumann é um analista africano baseado em Paris. Diz que essas decisões ameaçaram José Eduardo dos Santos.
Il a craigné une sortie du pouvoir, comme ça arrivait à plusieurs.
Ele criou uma saída do poder, como muitos outros líderes africanos que se apegam ao poder. Antes da sua partida, fez aprovar uma lei para proteger os seus amigos mais próximos e a sua família.
João Lourenço não manifestou a intenção de revogar ou alterar essa lei, mas quer acelerar a saída de Eduardo dos Santos da liderança do MPLA, o que se sente facilitado com a decisão do Biro Político do Partido de agendar um congresso extraordinário para setembro.
A questão da bicefalia vai ser esbatida com a assunção da liderança do partido por parte de João Lourenço.
Lourenço está também a preparar-se para o Congresso Especial em setembro, onde a rivalidade será dirimida. As colisões podem ser agora mais improváveis devido à decisão do Biro Político, mas não impossíveis. Velvídia Gisé dos Santos, deputada e filha do anterior presidente angolano, manifestou disponibilidade para servir o partido e considerou numa entrevista recente à Voz da América que a bicefalia é um travão aos poderes absolutos do Presidente da República.
Vamos ficar a mercê de que um qualquer Presidente da República que nós elejamos passe a decidir perseguir ou não impedir a perseguição, ou inclusive a incitar o ódio, por exemplo, contra determinados cidadãos, e que ninguém possa fazer nada por este cidadão ter todo o poder absoluto.
José dos Santos, que perdeu contratos governamentais lucrativos, queixa-se publicamente de achincalhamento e perseguição. Vítor Silva diz que não tem razão para reclamar. Sublinha que Lourenço pretende acabar com monopólios e oligopólios, cujos negócios eram financiados pelo Estado para benefício de privados. E conclui, só porque João Lourenço decidiu acabar com essa situação, isso não significa que haja perseguição às pessoas que beneficiavam disso.
Aqui nos Estados Unidos, os partidos preparam as intercalares de novembro. As condições económicas tipicamente influenciam as atitudes dos eleitores e a notícia de sexta-feira, dando conta que o desemprego americano caiu abaixo de 4% pela primeira vez em quase duas décadas, foi motivo para o presidente Donald Trump celebrar.
There are a lot of jobs. There are a lot of job openings and people that weren't hiring for years and years.
O presidente Donald Trump afirmando que há muito emprego, muitas vagas e as pessoas não recortavam anos e de repente há emprego. O presidente herdou uma economia que cresceu a um ritmo quase modesto durante 7 anos na administração de Barack Obama. A expansão continuou, às vezes intensificou sob a administração de Trump, com os mercados de ações nos Estados Unidos subindo para recordes históricos no seu primeiro ano no cargo. Os republicanos têm como principal conquista da era Trump a redução de impostos federais das grandes corporações e muitos trabalhadores. Mas os democratas dizem que o salário registrou pouco crescimento e que os cortes de imposto têm um custo. O déficit federal anual, que foi reduzido para metade durante o governo Obama, está agora em alta. Por outro lado, analistas dizem que é preciso celebrar, tendo em conta o possível impacto das tensões comerciais, em particular entre a China e Estados Unidos. Os camarões estão a reprimir a proliferação de armamento enquanto confronta duas rebeliões e se prepara importantes sufrágios nacionais ainda este ano. Trabalho de Edwin Kenzeca, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A 30 de abril, os militares camaroneses assaltaram armazém na localidade de Waié, onde os locais tinham informado de movimentações suspeitas. A operação foi chefiada pelo Major Patrice Bella.
Notre conteneur a été attaqué sur la plateforme par des personnes.
O militar descreve que 5 indivíduos armados que trabalhavam com os vendedores de armas foram superados pelos militares. A mesma fonte assentou que está a ser investigado a quem pertence as armas e para que eram destinadas. Dentro do armazém, os soldados descobriram 10.500 munições, bem como vários explosivos, armas e navalhas. Todos os detidos, na altura, eram cidadãos camaroneses. A localização do armazém foi motivo de preocupação, já que a OE se encontra a 55 km da capital. Na localidade existe uma escola internacional para as forças de segurança que treinam militares africanos em técnicas de manutenção da paz. As autoridades suspeitam que as armas tenham sido transportadas por terra de países vizinhos, em especial a Nigéria. No entanto, os residentes locais interrogam-se como conseguiram passar pela polícia e outros elementos da segurança. A descoberta continua a ser motivo de conversa. Joseph Mbida, de 41 anos de idade, afirma-se assustado com a descoberta de munições e de armas num local perto de Yaoundé, porque isso pode significar que pessoas estejam a planear desestabilizar o país. Os camarões vão realizar em outubro eleições para a presidência, para o parlamento e para os conselhos locais. Enquanto isso, o país enfrenta instabilidade no extremo norte, onde as tropas continuam a confrontar o Boko Haram e em duas regiões de expressão inglesa, onde rebeldes separatistas exigem a independência. Paula Tanga, ministro da Administração Territorial, falando num encontro de segurança em Yaoundé, referiu existirem 30 mil armas de guerra em circulação nos Camarões.
Está a ter proporções inquietantes e representa uma real ameaça à ordem pública.
Segundo ele, o uso de armas atingiu proporções alarmantes, ameaçando a segurança de todos. Segundo a mesma fonte, alguns criminosos alugam armas para matar, roubar e criar desordem, e grupos armados podem ser encontrados em todas as principais cidades e vilas do país.
Hoje, na página esportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde há um novo campeão, é o Porto, que ontem entrou em campo, aliás, já campeão, graças ao empate do Benfica frente ao Sporting no sábado, e ontem ganhou ao Farense por 2-1. Há uma jornada do fim, portanto o Porto é campeão, Benfica e Sporting com os mesmos pontos, mas o Benfica em segundo lugar. O treinador do Porto é Sérgio Conceição, que falou sobre os planos para o futuro, que para já não parecem ser muitos.
Ainda não acabou, temos mais um jogo, temos mais este jogo, os jogadores sabem disso, têm noção disso, agora obviamente que temos de desfrutar do momento e vivê-lo da melhor maneira, nesse sentido da próxima época e toda a programação que obviamente se faz com antecedência. Nem me ficava bem neste momento de tanta alegria e festejo de estar a falar disso. Ok?
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que se sagrou campeão do Portugal este fim de semana, tirando o título ao Benfica, que tinha vencido 4 vezes seguidas. Benfica está em segundo lugar do campeonato português, com os mesmos pontos que o Sporting. E o segundo lugar é importante porque dá acesso direto à Liga dos Campeões, a Liga do Dinheiro. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Isto ainda falta uma jornada. Ainda falta uma jornada. Essa carga... Ouça, valorizem é de facto aquilo que o Benfica fez. Que andou o ano inteiro muitas vezes a baterem no Benfica quase do nada. A equipa do Benfica era quase um alvo a bater, como se não pudéssemos ganhar o 5º campeonato. Ganhámos 4. Não ganhámos este, mas vamos ganhar mais vezes. E, portanto, isso é que é de enaltecer. Agora, vamos ver até a última jornada. Vamos ver até a última jornada. Há uma jornada para disputar. O campeonato ainda não acabou. E depois, no final, cá faremos esse balanço.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, que ontem perdeu definitivamente o título de campeão para o Futebol Clube do Porto.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina, com um título do Washington Post, que escreve que os parlamentares do Partido Republicano debatem-se para encontrar uma estratégia de sobrevivência face a opositores credíveis dos democratas. Foi um prazer estar convosco. Até amanhã. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook, Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 23 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser do William Andrade. Temas do dia. Após prestar juramento, Vladimir Putin propôs Medvedev para primeiro-ministro da Rússia. O ministro britânico Boris Johnson apela a Washington para não abandonar o acordo nuclear com o Irão. 7 de maio de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Moçambique, na sequência da morte de Afonso de Lacama, Renamo escolheu o general Lusufo Momada para coordenar interinamente as suas atividades. Analistas entrevistados por Ramos Miguel e Maputo dizem que a escolha não surpreende, tendo em conta que já se aventava a ideia de que o substituto seria do lado militar do partido.
Neste caso concreto, vingou a primeira hipótese, uma vez que o general Momadi, como era tratado nas hostes da Renamo, faz parte da ala militar, tendo sido preferidos nomes que eram mais badalados em alguns círculos de opinião, nomeadamente de Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar, e de Manuel Bissop, secretário-geral da Renamo. O Sufo Momad, antigo secretário-geral da Renamo e ex-deputado da Assembleia da República, desempenha atualmente as funções de chefe do Departamento de Defesa e Segurança da Renamo e é tido, segundo o analista Carlton Cadeado, como uma figura de pouco discurso, mas de muita ação. Cadeado riar-se que não era expectável que Ivone Soares fosse escolhida para liderar a Renamo, pelo menos nessa fase, porque o seu capital político não se compara com o de Sufo Momad, que tem também a vantagem de ser general, representando por isso a ala mais forte da Renamo. Em alguns círculos restritos da Renamo, afirma-se que Youssouf Mamady era uma figura muito próxima do líder da Renamo, admitindo-se, inclusive, a ideia de que a sua indicação para dirigir o partido tenha sido sugerida por Afonso Diakama. O analista Fernando Mbanzi, conhecedor profundo das linhas com que se coisa a Renamo, não tem dúvidas. Youssouf Mamady vai conciliar as duas áreas da Renamo, a militar e a política. Tem quase o mesmo pensamento que o de Afonso Diakama. É um homem de diálogo e isso deve-se fundamentalmente ao fato dele ter privado de vez em conta com o líder da Renamo.
Pelo menos para chefiar um departamento de defesa e segurança, eu penso que devia ser uma pessoa muito próxima ao líder da Renamo.
Mbanzi diz ser por isso que Youssouf Mamady foi escolhido por unanimidade para dirigir internamente a Renamo, sublinhando ser respeitável que ele venha a ser o próximo presidente deste partido, o maior da oposição em Moçambique. Neste momento, a Renamo precisa de um líder como Youssouf Mamady, membro da Comissão Política, uma pessoa que tenha capital político, um indivíduo cuja voz possa ser ouvida pelos comandantes e guerrilheiros da Renamo, destacou aquele analista. Na mesma linha de pensamento, o analista Francisco Matinho sublinha que, tendo em conta a desconfiança da Renamo em relação ao governo, o general Youssouf Mamady, tido como um grande estratega militar, foi escolhido para fazer com que o diálogo político não pare com a morte de Afonso Diakama, que recorria às armas quando as coisas ficassem emperradas. Para além disso, destacou, a eleição de Youssouf Mamady significa que a ala militar de que ele faz parte se impôs na discussão sobre a sucessão de Afonso Diakama.
Eles têm as armas, têm a força, têm tudo. É mais fácil para eles se imporem, né? Em comparação com os civis. Os civis estão aqui na cidade ou estão na cidade, não têm arma, têm absolutamente nada. É mais difícil para eles se imporem, né?
Youssouf Mamady, 57 anos, natural da ilha de Moçambique, província de Nampula, foi comissário político e militar das Forças Armadas Moçambicanas e a sua filiação a Renamo seguiu-se ao seu rapto por guerrilheiros comandados por Afonso Diakama. Após a sua indicação para liderar a Renamo, Mamady prometeu dar seguimento ao diálogo com o governo, mas o analista Firmino Soares diz que neste momento o desafio é saber até que ponto ele constituiu a voz autorizada para os homens armados da Renamo.
A apreensão de todos nós, como cidadãos moçambicanos, estará na dúvida de sabermos se continuará ou não a haver o controle que Afonso Diakama tinha sobre os seus homens armados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Agora vamos para Cabo Verde. A antiga juíza do Supremo Tribunal de Justiça e escritora Vera Duarte formalizou durante o fim de semana em Nova Iorque a entrega ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de um documento em que desafia a ONU a adotar uma convenção internacional que estabeleça limitações à posse individual de riquezas. Vera Duarte diz que a sua iniciativa é apenas o início de um processo, mas admite estar a receber apoios, como se refere o Álvaro Lugero Andrade.
No documento entregue a António Guterres, Vera Duarte diz ser com profunda repugnância que vê que 1% da população detém 80% da riqueza mundial e os 8 homens mais ricos do mundo possuem tanta riqueza quanto 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade do planeta. A ativista e Prémio Norte-Sul de Direitos Humanos de 1995 do Conselho da Europa afirma estar enojada e que a humanidade deste século XXI não pode nem deve conviver com tamanha indecência e imoralidade.
Como cidadãos do século XXI, nós não podemos assistir ao contínuo enriquecimento de uns e a extrema pobreza de outros sem nada a fazer. Então, estou a propor às Nações Unidas e que possamos chegar a uma declaração ou a uma convenção que efetivamente permita um teto às riquezas individuais e que possa haver uma maior equidade. É um processo, isto é só uma ideia que eu estou a lançar, mas para chegar a ela é evidente que é todo um caminho.
No encontro na sede da ONU, Duarte recebeu palavras de estímulo do subsecretário-geral da organização, Adam Adjeng.
Conversamos e ele ficou extremamente interessado e fala em podermos vir fazer um caminho, digamos, à volta de um eventual documento das Nações Unidas, que pode ser uma declaração.
A antiga presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras participou, ainda em Nova Iorque, em encontros por ocasião do Dia da Língua Portuguesa, assinalado a 5 de maio.
E agora vamos ficar com a economia, de novo convosco o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então à nossa habitual revista económica. Os preços do petróleo chegaram a níveis mais altos hoje desde o final de 2014, impulsionados pelo aprofundamento da crise económica na Venezuela e pela iminente decisão dos Estados Unidos sobre sanções ao Irão. O petróleo Brent subiu 0,77 dólares ou 1,03% a 75,64 dólares por barril, logo nas primeiras horas de hoje. Foi a primeira vez, desde novembro de 2014, que o petróleo dos Estados Unidos ultrapassou os $70 por barril. A Bolsa de Nova Iorque também continua em alta, acompanhando a subida do preço do petróleo. O índice Dow Jones subia 0,35% no fim da manhã e o Nasdaq avançava 0,73%. A construtora canadiana Bombardier anunciou que vai fornecer por US$198 milhões 6 aviões Q400 ao novo operador angolano de transportes aéreos regionais, a Air Connection Express, uma parceria público-privada. A empresa vai garantir voos domésticos em Angola, juntando a transportadora estatal TAG, a Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea, ENANA, com as transportadoras privadas Airjet, Air 26, Bestfly, Diexin, Maueva, SJL e Air Guicango. Ainda em Angola, o volume de depósitos em moeda nacional e estrangeira dos bancos comerciais sob reserva do BNA aumentou mais de 4% entre fevereiro e março, atingindo máximos históricos devido às novas regras. Dados preliminares do BNA sobre o panorama monetário angolano indicam que estas reservas obrigatórias subiram em março para 1,159 bilhões de kwanzas, cerca de US$5 mil milhões, mas já entre janeiro e fevereiro tinha aumentado quase 3%. Em Moçambique, a província de Tete poderá comercializar no presente ano cerca de 600 mil toneladas de cereais. Esta quantidade representará um aumento de 130 mil toneladas quando comparada com a campanha de comercialização anterior. O governo da Guiné-Bissau aboliu a obrigatoriedade de se ter o mínimo de 1 milhão de francos CFA, cerca de US$1.800, como capital social no momento da constituição de uma empresa. Aquele montante mínimo na constituição de sociedades anónimas de responsabilidade limitada, SARL, é considerada pelo Doing Business como uma das principais barreiras à criação de pequenas e médias empresas na Guiné-Bissau.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette e do outro lado com a música está Dan Brown. Notícias relâmpago. Nos últimos dias tem-se falado de Avicii porque, segundo relatos de amigos próximos, o DJ cometeu suicídio cortando os pulsos. A causa oficial da morte não foi revelada, no entanto. E Christina Aguilera lança novo álbum intitulado Liberation, com ritmos mais hip-hop e R&B. O álbum estará no mercado a 15 de junho e contava com Ty Dolla Sign, 2 Chainz e Kanye West. Mas a cantora anunciou que a música Accelerate já não vai fazer parte do álbum e era a música que tinha a participação de Kanye West. Será que a decisão tem alguma coisa a ver com os comentários de Kanye West nos últimos dias? Entre o apoio fervoroso ao presidente Donald Trump, algo que muitos dos seus colegas de profissão não viram com bons olhos, Kanye West disse em entrevista ao TMZ que a escravatura foi uma opção, sugerindo que os negros escolheram ser escravos. Não caiu bem. É só isso que eu posso dizer. I E a Bad Girl Riri disse em entrevista à Vogue que ela e Drake não são amigos. Sobre o discurso de Drake nos prémios da MTV em 2016, em que ele disse que estava apaixonado por ela desde os seus 22 anos, Rihanna diz que foi um momento muito desconfortável. E hoje, Drake e Rihanna, que chegaram a ter um relacionamento, estão cada um para seu lado. Mas a princesa dos Barbados é bem mais do que as tricas da vida pessoal. Ela vem aí com um novo álbum e, ao que tudo indica, vai ser de reggae. Estamos a ouvir Only Girl in the World, de Rihanna. Cole lançou o álbum Code, tem 12 músicas, está há 2 semanas no mercado e já está na história com 3 músicas dentro das mais ouvidas da Billboard 100, a lista em que o Top 10 americano da Voz se inspira. Em 10º lugar é uma entrada nova, é Code de J. Cole, que atirou para fora a senhora Nicki Minaj e o seu Chun-Li, que vamos ouvir agora. Show off my diamonds like it's time by the rock. Ain't pushing out his baby telly by the rock. Ayo, I been on, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean, I been song, X-Men been song. He keep on dialing Nicki like the Prince song. I been on, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. Acabamos de ouvir aqui no Top 10 americano da Voz da América Chun-Li de Nicki Minaj, que já está fora do top. Só para dizer que ela só passou aqui 1 semana. Este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E em 9º lugar está Look Alive, de Blockboy JB, o rapper de Memphis, no Tennessee, que se sente vivo ao lado de Drake. E só se fala de Drake neste Top 10. 901, Shelby Drive, Look Alive, Look Alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the thighs. We up on the other side, that ain't like we tied. I been gone since like July, that ain't like I died. They won't be expecting when Cap will go to slide. Cause I told them that we put this behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Ain't my mother fault, man. I'm not to blame, man. This industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag now. I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags now. I got a game plan. And I'm out here with the whoop. 700 3i5s. Look alive, look alive. O 8º lugar é sobre casamento e aponta o ator Kevin Hart como exemplo. E para nossa surpresa, esta posição também é entrada nova e é de J. Cole. Kevin Hart. But my phone be blowing up, temptations on my line. I stare at the screen a while before I press decline. But she plants a seed and it still lingers in my mind. Told myself I'm strong enough to shake it and I'm trying. But I'm only human, I know love and use a crime. If I take this cookie now, one day I'll do the time. Slip me a Xanny at once. I got the earth and the blunt. I get the skirt when I want. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. Este é o Top 10 americano que passa todas as semanas na Voz da América. O 7º lugar desceu uma posição. É da música The Middle, de Zed, Maren Morris e Gray. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Baby. julgado quem é? É de J. Cole outra vez. A música chama-se ATM e eu convido-vos também a pedirem as vossas músicas favoritas para passarem aqui, para que não tenham que ouvir sempre as mesmas músicas. Este é ATM, J. Cole.
Count it up.
O Top 10 americano está disponível em www.voportugues.com. O nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. E eu sei que vocês mandam-nos sempre ideias e dicas para o nosso WhatsApp, +1 908-652-4584. Obrigada a quem pediu para receber todos os nossos programas que nós temos partilhado pelo WhatsApp. Desta semana, o quinto lugar pertence a Post Malone, com Este é o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do nosso WhatsApp. O número +1 908-652-4584. Post Malone é um repetente insistente. Passa sempre aqui na Voz da América no nosso Top 10. Para ouvir mais programas, basta ir ao website. O endereço é www.voaportugues.com. Mais uma vez, www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Won't you ride with me, ride with me? See where this thing goes. It is meant to be, it'll be, baby, it is meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made up, boy, make me. Meant to Be, de Bebe Rexha, com Florida Georgia Line, desceu uma posição, está em quarto lugar. E o ambiente está a aquecer. A temperatura também está a aquecer. Há uma nova entrada aqui, o terceiro lugar é super, super quente, é de Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Estava a dizer, o ambiente está a aquecer, estamos a caminho do exemplo do top 10 americano, onde uma pessoa ocupa dois lugares. Aqui em Washington DC as temperaturas estão mais ou menos nos 30 graus, portanto estamos prontos para a praia, para a curtição e, claro, boa música faz parte do programa. God's Plan de Drake mantém o segundo lugar.
God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, yeah. I finesse down Western Road, yeah. Might go down to G-O-D, yeah. I go hard on Southside G, yeah. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish.
God's Plan é parte do álbum Scorpions. E a data marcada para o lançamento deste álbum, se vocês não ouviram antes nos programas anteriores, é 28 de junho deste ano. O primeiro lugar do Top 10 americano é de Drake, como eu já tinha dito, Nice For What. O Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana e hoje foi apresentado por mim, Mayra de La Salette, e pelo DJ Dan Brown. E vale a pena lembrar, se vocês têm aquela música favorita, mandem para nós. O número é fácil, mais 1-908-652-4584. Pode tocar aqui no Top 10 americano, naquele segmentozinho, naquela janela das mais pedidas, nas mais ouvidas. Nice For What é uma música contagiante e já está no top em primeiro lugar há pelo menos duas semanas, com estas mulheres fortes a participar aqui com Drake, também conhecido como Champagne Papi. Drake, Nice For What, que conta com Tiffany Haddish, Yara Shahidi, Trace Ellis Ross, Issa Rae, Olivia Wilde, Misty Copeland e muitas outras. Vamos ouvir e tenha um ótimo, ótima semana.
Studios em Washington, na emissão da Voz da América em português. Passagem para o editorial desta segunda-feira, o dia 7 de maio de 2018. Sétimo editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente visita ao Médio Oriente, o secretário de Estado Mike Pompeo deixou claro que a segurança da Arábia Saudita é a prioridade dos Estados Unidos. Entre as preocupações de segurança encontra-se o Irão. Destabiliza a região através do seu apoio às milícias e aos grupos terroristas. O Irão, referiu Pompeo, é o maior patrocinador do terrorismo no mundo e estamos determinados em assegurar em que nunca possua uma arma nuclear. No Iémen, o Irão continua a apoiar os rebeldes violentos úteis, fornecendo equipamento militar, financiando e treinando, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Os úteis continuam a disparar mísseis contra a Arábia Saudita, alojando a navegação no Mar Vermelho e ameaçando o povo saudita. Embora os Estados Unidos continuem a assistir à Arábia Saudita com as suas necessidades de defesa e apoio de direito de defender as suas fronteiras, a solução política é a única via para alcançar a estabilidade a longo prazo no Iémen. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita acordaram em apoiar as iniciativas do novo enviado da ONU para fazer avançar uma solução política que ponha termo à guerra civil. O vácuo político de segurança criado pelo conflito, bem como o deteriorar de condições humanitárias, tem sido igualmente explorado no Iémen pela Al-Qaeda na Península Árabe e pela ISIS. Quando estes grupos têm locais seguros, o território dos Estados Unidos está em risco. É crítico que os países da maioria muçulmana assumam a liderança no combate ao terrorismo e à radicalização no redor do mundo. A América está preparada para estar ao lado da Arábia Saudita na continuidade de interesses partilhados e da segurança, afirma Pompeo. Mas, como afirmou o Presidente Trump, as nações do Médio Oriente não podem esperar que o poderio da América para esmagar o terrorismo. As nações muçulmanas têm de ter a vontade de assumir este fardo. Se desejarmos conquistar o extremismo e derrotar as forças do terrorismo, afirmou o secretário Pompeo, devemos honestamente confrontar a crise do extremismo islâmico e dos grupos terroristas islamitas que o inspiram, e isto significa estarmos juntos contra o assassinato dos muçulmanos inocentes, a opressão das mulheres, a perseguição dos judeus e o assassínio de cristãos. Os Estados Unidos apoiam a visão da Arábia Saudita para 2030 e a reforma da agenda que promove a tolerância, o respeito e o desenvolvimento económico e o poder das mulheres. Este é o Criol, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ao fim da emissão de 7 de maio de 2018, chegamos ao fim. Não todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Mais sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.